Olá, pessoal! Vamos hoje o nosso módulo 2, dar continuidade no módulo 2, falando da arquitetura bioclimática. Na aula passada, a gente falou da construção tradicional versus uma construção mais sustentável. Para a gente trabalhar a questão da construção sustentável, a gente precisa compreender esses conceitos da arquitetura bioclimática. Precisa entender como é que isso se aplica ao projeto, para que a partir desse projeto, que vai utilizar esses conceitos da arquitetura bioclimática, que é uma arquitetura mais sustentável, a partir daí a gente vai conseguir ter uma obra mais sustentável. Então a gente vai falar nessa aula 2 sobre esses princípios da arquitetura bioclimática. Bom, a arquitetura bioclimática, ela parte do princípio que a gente precisa criar conforto para o usuário, criar o conforto ambiental dentro daquele ambiente, a partir do aproveitamento dos recursos naturais que a gente tem no nosso entorno. Então, a partir da iluminação natural, da ventilação natural, do sombreamento que a vegetação pode causar no nosso edifício. Então, tudo isso vai proporcionar um melhor conforto ao usuário e, consequentemente, uma maior eficiência energética. Então, de acordo com Lambert, Dutra e Ferreira, que são os autores aqui do Brasil que são referências na questão de desempenho térmico e arquitetura bioclimática, quando a gente realiza um projeto considerando a orientação do edifício, os ventos, a incidência solar que vai ter naquele edifício, procurando utilizar sombreamento das aberturas, que pode ser através de uma técnica construtiva, de uma prateleira ou de uma varanda, enfim, algum artifício que promova o sombreamento daquele edifício, isso tudo faz com que o usuário tenha um melhor conforto térmico. Também é importante a gente saber que a gente precisa adaptar as técnicas construtivas em função do local de onde aquele edifício está sendo construído. Então, é diferente eu construir na região norte do que eu construir lá na região sul, em Santa Catarina, um lugar muito frio. Então, a técnica construtiva, o que eu vou utilizar naquele edifício, os materiais que eu vou considerar para aquele edifício, eles precisam ser diferentes para poder proporcionar o melhor conforto térmico e também melhorar a eficiência energética do edifício. Bom, aí agora a gente vai falar um pouco de diretrizes de projeto. Uma das coisas mais importantes da questão das diretrizes de projeto é a forma como a gente implanta o edifício naquele terreno. Então faz muita diferença quando a gente faz a implantação utilizando a boa técnica de considerar onde está a posição do sol, né? Onde está o norte daquele edifício. Isso faz muita diferença porque eu consigo implantar meu edifício de tal forma que, por exemplo, os quartos, as salas, as áreas de permanência prolongada, que elas não fiquem para o sol, né? Que elas não fiquem para o poente. E deixar, então, aquelas áreas de serviço, banheiro, cozinha, essas áreas que não são de permanência prolongada, que elas fiquem para o poente. Então, é muito importante a orientação, a forma como a gente implanta aquele edifício. Muitas vezes tem espaço no terreno e quando a gente vai ver, o edifício foi implantado de uma forma que ele não considerou essa abordagem e aí o apartamento, enfim, fica ou a casa, a edificação fica super quente, super desconfortável, principalmente no verão. Outra coisa importante com relação à envoltória é a questão da dimensão das aberturas e dos elementos de proteção de conforto. Então, a envoltória tem a ver com a fachada do meu edifício. Os códigos de obra, normalmente, eles têm uma definição das dimensões dessas aberturas. Mas a gente precisa considerar a dimensão dessas aberturas atendendo código de obra, atendendo norma técnica, atendendo norma de desempenho, para que a gente possa ter uma ventilação adequada dentro daquele ambiente. Os elementos de proteção também são bem recomendados para minimizar essa questão da incidência solar. A gente vai ver aqui daqui a pouco foto que vai mostrar bem isso que eu estou falando. Aqui eu apresento para vocês esse edifício, que é o Memorial Darcy Ribeiro, é um edifício lá em Brasília, que é chamado de Beijódromo, que é um edifício que abriga uma biblioteca, salas de aula e auditório, é um edifício para eventos que existe lá na Universidade de Brasília. Esse edifício, a gente pode ver bem aí a questão da envoltória desse edifício. Olha só, ele tem nessa parte de cima toda uma estrutura metálica e oval. Em cima, bem em cima, ele tem essa forma que faz com que dentro do edifício o ar quente saia por essa cobertura, que é o que a gente chama de efeito chaminé. E em volta desse edifício todo tem um lago que ajuda também nesse conforto térmico dentro dessa edificação. Também preste atenção, esse amarelinho aí são persianas, né, que ajudam a proteger e a minimizar a incidência solar nesse edifício. Além do que a gente está vendo em todo o entorno, o edifício é bem cheio de árvores e muita vegetação. Dentro desse edifício, esse edifício é um edifício que é ventilado naturalmente, e dentro desse edifício você sente bastante conforto térmico, porque essas estratégias passivas de ventilação e iluminação natural, elas foram muito bem utilizadas no projeto. Esse é o arquiteto desse projeto é João Filgueiras, que é conhecido como Lelé, que também é o arquiteto que projetou os hospitais Sara. Se vocês quiserem visitar um desses hospitais Sara, vocês vão ver que ele é ventilado e iluminado naturalmente e que dentro dele a gente sente bastante conforto térmico dentro da edificação. Olha só, aqui eu estou mostrando um detalhe desse mesmo edifício do Beijódromo, onde a gente pode ver aqui o lago, né, que no caso de Brasília, como tem um clima muito seco, ter esse lago todo em volta desse edifício ajuda muito a melhorar o clima interno, a temperatura interna e proporcionar conforto para o usuário. Esses brises que a gente está vendo aí também, afastado da fachada, ele também ajuda muito a promover esse conforto e diminuir toda a radiação solar direta dentro da edificação. Quando eu estava explicando essa figura do lado é a figura que mostra então como é essa cobertura. Internamente tem esse jardim e olha só, a gente pode ver bem toda a iluminação natural que é proporcionada por esse tipo de cobertura e o efeito chaminé, que é a ventilação, o ar quente sai por essa cobertura. Então, esse edifício é um bom exemplo de arquitetura bioclimática e esse arquiteto Lelé, ele utilizava em todas as edificações que ele projetava, ele utilizava esses princípios da arquitetura bioclimática que ele chamava da boa arquitetura. Então, aqui mais alguns exemplos, né, de outros edifícios que utilizando o sombreamento das fachadas, melhorando então o conforto interno. Então, você vê aqui no meu lado, do lado esquerdo, esse sistema que é uma espécie de elemento vazado, um cobogó, que faz com que a incidência do sol não entre diretamente. Você está vendo também a preservação aí de uma árvore que também traz um conforto aí, essa integração, né, com a natureza. A iluminação natural bastante visível nessa foto. Do outro lado aqui a gente está vendo uma foto também que tem sombreamento das aberturas através da varanda, e não só da varanda, mas esses brises móveis que dependendo da incidência solar, você pode movimentar esses brises. Então, são bons exemplos aí de sombreamento das fachadas. Outra coisa importante é a especificação dos materiais. Quando a gente está pensando numa arquitetura bioclimática, a gente precisa pensar na especificação dos materiais, considerando o fator solar. Por exemplo, você vai especificar um vidro. Você tem que considerar qual é o fator solar que você precisa para aquele vidro, o tipo do vidro, a especificação do vidro, né? A transmitância térmica daquele material, quer dizer, o quanto que aquele material absorve de calor, o isolamento térmico daquele material, a transmissão da luz. Então, esse exemplo que a gente está dando aí nessa foto, você está vendo que tem essa fachada com os elementos vazados. Então, tudo isso são elementos que ajudam a promover um conforto interno dentro da edificação. Então, alguns conceitos, assim, a gente fazendo uma abordagem geral dos critérios comuns aí de uma construção sustentável, o projeto ele deve considerar, então, o estudo do clima local, como eu já falei lá no primeiro slide, o aproveitamento passivo dos recursos naturais, então, um projeto que privilegie a utilização da ventilação e da iluminação natural, observar a questão do conforto térmico, lumínico e a eficiência energética. A gente precisa pensar também na gestão e na economia de água, a questão da gestão dos resíduos, a qualidade interna do ar daquela edificação, a questão do conforto acústico naquele ambiente. Então, quando faço o projeto da minha edificação, eu preciso pensar no conforto acústico, no tipo da porta que eu vou especificar, o tipo da janela que eu vou especificar, a minha espessura de laje, a envoltória, como é que vão ser essas paredes de vedação. Tudo isso para proporcionar um melhor conforto térmico acústico e também o conforto lumínico. O uso racional de materiais, então procurar utilizar o mínimo possível de materiais que utilizem recursos naturais e também gerar menos resíduos, procurar utilizar material que tenha componentes reciclados. Utilização de produtos com tecnologias ambientalmente amigáveis. Também, durante a construção, utilizar a reciclagem dos resíduos, pensando aí em gerar o mínimo de resíduo possível e pensando também, no final da minha edificação, a possibilidade da demolição, considerando o reaproveitamento daquele material que foi utilizado naquela edificação. Ao longo desse curso, a gente vai detalhar bem cada uma dessas coisas, cada um desses itens, eles serão detalhados ao longo dos módulos. Eu estou aqui apresentando, de uma forma geral, quais são os critérios comuns para que a gente considere que esse projeto é um projeto para ter uma construção mais sustentável. Então, assim, cada item desse a gente vai discutir muito ao longo aqui dos módulos.